a reconstrução do Imen e a felicidade. Foi nos meus 15 anos, mais ou menos, que eu comecei a dar trabalho em casa. Pouco juízo, indo mal na escola, eu não pegava nos livros, queria estar na rua, na casa de minhas amigas, queria estar bagunçando. Mamãe vivia me procurando pelas vizinhas, pelas casas de amigas, porque eu saía e não dizia onde ia. E nem dava, sabe, satisfação. E assim, fraca nos estudos, não ajudando minha mãe em nada, era bronca em cima de bronca. Até que papai, que sempre se matou de tanto trabalhar para cuidar de todos nós, me chamou e falou. Me chamou e disse para que eu resolvesse minha vida. Ou eu estudava e parava em casa e ajudava minha mãe em tudo, ou então que eu arrumasse um emprego e pronto, porque chega de dor de cabeça. Chega! Eu gostei. Eu gostei da segunda ideia que meu pai falou. Ou eu estudava para valer, parava em casa, ajudava minha mãe em tudo, ou então que arrumasse um emprego. E pronto. Saí à procura de emprego. Saí à procura de serviço. Até que eu consegui arrumar em um escritório para atender telefone. Pessoas que precisavam falar de negócios com o meu chefe. Serviço fácil. Ele me ensinou como tinha de atender as pessoas e eu fui pegando prática. Simples. E passei a gostar daquele lugar. Principalmente porque eu estava livre da escola, dos serviços de casa, coisa que sempre detestei. Meu patrão, um homem de 53 anos, viajava muito. E o escritório ficava mais nas minhas mãos, só atendendo telefonema, só anotando as coisas. Eu que fazia pagamentos, recebimentos, ia a bancos, correios. Trabalhei ali dos 15 aos 18 e só saí porque aconteceu um envolvimento entre eu e meu patrão. O meu patrão, o meu chefe, me transformou em mulher. Mas nada aconteceu forçado, nada. Quando ele não tinha suas viagens, ficávamos nós dois ali muito juntos. E acabei me envolvendo demais com ele. Mesmo sabendo que não ia ter futuro, por ser um homem casado, muito bem casado, pai de 3 filhos e muito rico. Tudo o que aconteceu foi porque eu quis. Não me arrependo de nada e não fui forçada a nada. Mas não deu para continuar ali. Eu estava me apegando demais a ele. E antes que a bomba explodisse, a mulher dele ou o meu pai desconfiasse, o melhor era se afastar. Agora, já mulher, minha cabeça mudou. Eu não era mais aquela menina bagunceira, fujona de casa. Tomei juízo. Voltei a estudar, ajudava a mamãe em tudo que ela precisasse. E nunca ninguém ficou sabendo de nada do que havia acontecido entre eu e o meu patrão. Foi com 19 anos que eu conheci um rapaz e começamos a namorar. E o resultado foi que nos apaixonamos loucamente. Michel, o nome dele. Me tratava muito bem. Toda a família dele me queria muito bem, me adorava. Meus pais também faziam gosto que tudo desse certo. Michel nunca foi do tipo abusado. A gente namorava certinho. Beijos, abraços, mas não passava disso. Michel jamais imaginava o que tinha me acontecido na vida. Nem com minha mãe, nem com as minhas irmãs, eu nunca me abri. No ano passado, no mês de dezembro, ficamos noivos. E agora era só esperar pelo casamento. Eu e o meu noivo, a gente saía bastante, ia para festas, churrascos, até mesmo em praia. E foi um dia, que, indo à casa de amigos de Michel, onde tinha uma festa, a gente ali na rodinha de amigos, quando ele, Michel, meu noivo, chama a atenção dos amigos, das moças que estavam ali, e diz: olhem, 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 olha lá quem vem, é o Milton e a Heloísa. Os dois estão namorando, não estão? Então alguém responde: que namorando o quê? Estão noivos e com um casamento marcado, e já é para o mês que vem. Aí a conversa parou, porque o Milton e a Heloísa chegaram ali para nossa rodinha, batendo um papo com a gente, o Milton só elogiando a noiva, sabe, segurando, agarrando, abraçando, porque ele tinha muitos ciúmes da noiva, e só falando, sabe, alegremente do casamento. Depois que os noivos se foram, depois que eles se afastaram, aí vieram os comentários: esse é um bobão, esse é um bobão, esse, vou dizer, tá todo empolgado, só falando em casamento, mal sabe ele o que a Heloísa já aprontou, e aprontou muito, até demais. Aí cada um olhava para o outro, em tom de gozação, em tom de brincadeira, e dizia: comigo foi legal, comigo também. Ela é uma super mulher. O outro dizia: gostosa, ainda bem que eu tive a minha vez. Críticas, comentários. E eu ali, fazendo parte daquela rodinha, ouvindo, as outras moças também escutando, sabe? E gozações, sabe como são rapazes, né? Moços assim, sabe? São meio bobos, tem horas. Meu noivo então diz: pobre do Milton, vai se casar sem saber com quem está se casando. Inclusive, ele está pensando que ela é virgem. Há muito tempo já deixou de ser. Foi aí que o chão pareceu se abrir para mim. Meu coração disparou, minhas pernas bambearam, porque ele, meu noivo Michel, ele foi o primeiro a dizer: esse é um dos pontos que eu exijo, essa é uma das coisas que realmente eu não abro mão. Eu quero ser sempre o primeiro, eu quero ser sempre o primeiro, não é, meu amor? E olhou para mim. Nessa hora eu fui tomada por uma tosse. E acho que do susto, do nervoso, sei lá, eu pedi licença, eu volto já, dá licença, eu volto já, já venho, eu preciso tomar um pouco d'água. Fui pro toalete. Meu Deus, o Michel criticou, debochou. O meu caso é o mesmo de Heloísa. Também, ele não será o primeiro, também não sou mais virgem. E no entanto, vamos nos casar, estamos noivos. E ele, se descobrir, ele imagina que eu sou uma santa, ele imagina que eu sou toda pura. Se ele descobrir, ele me mata. Do jeito que ele é ciumento, do jeito que ele é nervoso, vai ser o maior escândalo. Eu não posso contar. Mas ele vai descobrir, na hora, no dia. O que que eu faço? Eu nunca imaginei que ele, Michel, fosse assim. Desse tanta importância para um detalhe de um ímã, de uma virgindade. Agora eu estou em apuros, porque ele revelou na brincadeira a personalidade, como ele é capaz de se comportar. E pensando ali sozinha dentro do toalete, eu chorei, eu me desesperei. Aquela festa para mim não tinha mais graça. Eu queria ir para casa. Sabe, eu vou me casar, e se eu falar, o que pode acontecer? E se ele descobrir que eu não sou mais assim, sabe, mocinha? Desse dia em diante, começou o meu sofrimento, o meu drama, a minha tortura. Outras vezes, Michel chegou a tocar no assunto. Eu ficava angustiada, nervosa, calada. E ele chegou um dia a perguntar para mim: eu sou o primeiro, não sou, meu amor? Vai ser muito legal. A nossa noite de núpcias, a nossa noite de lua de mel. Eu quero realmente, sabe, saborear esse momento. Nós fomos convidados para aquele casamento da Heloísa e do Milton. E eu, sinceramente, não queria ir para não ter que ouvir mais comentários.
mas não teve jeito. Antes da noiva chegar, o assunto fervia entre aqueles amigos, entre aqueles colegas que conheciam bem Heloísa. Nas rodinhas não se falava em outra coisa. Será que ele sabe? Será que ele tudo bem aceitou? Será que ele está, sabe, comprando gato por lebre? Era como uma facada no meu peito cada comentário maldoso daqueles. Casamento que aconteceu. Depois não soubemos mais nada. E agora os dias, sabe, passavam e passavam voando. E o meu casamento estava chegando. E cadê coragem? Cadê coragem para tentar ao menos preparar meu noivo, preparar Michel sobre o meu caso, que era igual o de Heloísa? Não que eu tivesse saído com muitas pessoas, mas eu tive um caso com o meu patrão. Eu, 16, 17, 18 anos, ele 53, 54, 55. Eu precisava falar com alguém, mas com a minha mãe não. Jamais, jamais eu iria falar com a minha mãe. Então eu fui na casa da minha irmã mais velha, a Débora. E ela, quando me viu em sua casa, daquele jeito, naquele estado, chorando, nervosa, até pensou que tinha acontecido alguma tragédia em casa, que tivesse rompido o noivado. Aí eu tive coragem e abri meu coração. Contei tudo. Ela me censurou muito. E até me disse muitas coisas. Você realmente, como você era desmiolada, como você era desajuizada. Onde já se envolveu com o seu... E falou o nome do patrão que eu não quero dizer aqui nessa carta. Sabe, onde já se viu ele 50, 57, 58, você 17, 18 anos, você estava louca? Bom, agora não tinha mais o que fazer. A verdade é que o Michel, eu não posso dizer a ele, e se ele descobrir que eu não sou mais virgem, eu não sei o que pode acontecer. Débora ficou com pena e pensativa de mim, afinal ela é minha irmã. Então ela me diz: você está encrencada até o pescoço. Ou conta a verdade antes ou a bomba explode depois. A não ser o quê, Débora? Uma plástica. Uma plástica que reconstitua o seu ímã. Mas isso é caro. Não sei nem quanto. Mas é coisa cara. Eu não tenho dinheiro para te emprestar. E nem você também tem dinheiro para fazer isso. Mas seria a única saída para evitar, sei lá Deus o quê, é você reconstruir o seu ímã. Eu saí da casa da minha irmã apavorada. Onde conseguir dinheiro para fazer uma plástica? Com quem conseguir um dinheiro desses? E o meu casamento está perto, está próximo. Foi então que me deu um estalo. Por que não procurar o meu ex-patrão? Aquele que foi o meu primeiro homem. Com aquele que eu tive a minha primeira vez. E explicar a minha situação. Fui atrás dele, tanto tempo depois, com a cara e a coragem. Só que estava viajando. Então eu deixei o meu nome, um telefone da minha irmã, e falei que eu tinha urgência de conversar com ele. Demorou quase 15 dias, até que finalmente ele me recebe. Eu não o via há muito tempo. Ele fez muitos elogios, disse que eu estava muito linda, me abraçou. Eu comecei a chorar e a falar do meu problema, a dizer do drama que eu estava vivendo prestes a me casar, mas o meu namorado, o meu noivo, sabe, a cabeça dele é de que ele quer ser o primeiro e que ele está todo assim, sabe, dizendo que não vê a hora de ser o primeiro. Então ele me pediu calma, dizendo que tudo poderia ser resolvido, mas que antes de me ajudar, ele gostaria de alguma coisa, sabe, acontecer ali entre nós dois. e começou a me tocar e a tentar me despir. Eu me senti tão pequena, parecendo, sabe, uma mulher qualquer. Então eu chorei muito e disse que sob aquelas condições, não. Passado é passado. O que aconteceu, aconteceu. Agora eu só queria ajuda. Só queria resolver o meu problema no futuro. Saí dali arrasada. Ele ainda me chamou de volta, mas eu fui embora. Eu estava perdida. Não sabia mais o que pensar ou fazer. Quando se está em desespero, a gente fica com ideias loucas. Aquele homem poderia resolver o meu caso. É rico. Ele teria como bancar a minha cirurgia plástica. E ele foi realmente o responsável pela situação que eu estou vivendo. Foi ele quem realmente foi o primeiro. 5 meses agora faltando para o meu casamento. 1 mês e meio tinha se passado que eu tinha ido procurar o meu ex-patrão lá no escritório. Resolvi voltar lá, suplicar pela sua ajuda. E até disposta. Se eu tivesse que pagar um preço, eu pagaria, desde que ele me ajudasse. Ao chegar, a secretária dele, que já me conhecia, me olhou. Aí eu falei que eu precisava falar com ele. Ela então me diz: Você não sabe do que aconteceu? Não. Aconteceu o quê? Aconteceu que o meu patrão, o que já foi seu patrão, ele se foi. Ele foi internado num dia e no outro. Não resistiu a uma parada cardíaca. Sofreu um infarto. Não, mas não é possível. Não é possível. Eu precisava tanto falar com ele. É, mas se você não soube, agora você está sabendo. Infelizmente, o doutor João partiu, foi embora. Quem está tomando conta agora das coisas é o irmão dele, que está resolvendo, solucionando todos os problemas. E com a minha cabeça rodando, agora quem cuidava de tudo ali era o irmão dele. Enquanto eu chorava, bebia água, o irmão chegou. E a dona Hermínia me apresentou a ele, dizendo que eu já tinha trabalhado ali já um bom tempo. Eu tremia muito. Dei os pêsames. E esse homem mandou que eu entrasse na sala dele. Doutor Flávio, irmão do meu ex-patrão. Conversamos. E eu ali chorando. E ele pediu que eu não chorasse, que estava tudo bem. Que por recomendação do seu falecido irmão, o doutor João, havia uma encomenda, algo que guardado para mim. Um desejo do falecido irmão para o caso de eu aparecer ali. Então o doutor Flávio tirou da gaveta um envelope. E dentro do envelope, uma quantia em dinheiro. E que eu resolvesse o meu problema e fosse feliz. Levantou, se despediu de mim e eu fui embora. E foi assim que eu consegui fazer a minha plástica e reconstruir o meu ímã. Me casei, meu marido, feliz como nunca, por ter sido o primeiro. Sou muito feliz, mãe de 3 filhos. E Michel, jamais imagina a história que eu tenho guardada em mim. E devo dizer que nunca vi um homem tão feliz por ter sido o primeiro
na vida de sua mulher. A história da minha primeira vez e da reconstrução da minha virgindade. Esta é a minha história, a história que a vida escreveu. Que saudade de você! A reconstrução do Imen e a felicidade. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.